A Política Nacional de Leitura e Escrita é destaque em audiência pública hoje na Comissão de Educação da Câmara. Criada em 2018, a política busca garantir o acesso democrático ao livro, à leitura, à escrita e às bibliotecas públicas. A deputada e também bibliotecária Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, que está à frente desse debate, é a nossa convidada de hoje aqui no painel eletrônico e já está ao vivo conosco. Deputada Fernanda Melchiona, muito bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Ana Raquel. Bom dia a todos os seguidores da Rádio Câmara. É um prazer estar com vocês, debatendo esse tema tão importante para mim e para o futuro do país, né? Para mim, como bibliotecária, tu trouxe bem, né? Eu sou, acima de tudo, uma bibliotecária e trabalhei muitos anos com incentivo à leitura, mas eu acho que é um desafio para o Brasil, né? A última retrato da leitura do Brasil mostrou que 53% da população é não leitora, né? 27% só terminaram um livro nos últimos 3 meses. São dados que mostram um decrescimento das políticas, não das políticas, um decrescimento do número de leitores no nosso país. E vamos combinar que a gente nunca teve uma estatística, né, muito forte. O Brasil sempre figurou como lanterninha entre os países da América Latina em dados de acesso ao livro e leitura. Então, é urgente pensar e retomar as políticas públicas para fomentar a democratização do acesso, a formação dos mediadores e uma política permanente, né, de formação de novos leitores.
Exatamente. Deputada Fernanda Melchiona, quando a senhora chama, né, e teve o pedido aprovado na Comissão de Educação para essa audiência pública hoje sobre a Política Nacional de Leitura e Escrita, a gente tem essa política e ainda assim, como a senhora mesma destacou nesses dados, uma redução do número de leitores no país, uma redução preocupante. O que está acontecendo nesse sentido? Apesar da política, há uma dificuldade para se avançar nessa formação de leitores no país, para que as pessoas continuem lendo? O que está acontecendo na avaliação da senhora e o que a senhora pretende aprofundar nesse debate de logo mais na Comissão de Educação?
Olha, Ana Raquel, na verdade, tu trouxeste bem que a política foi instituída em 2018, né? Só que, nesse meio tempo, a gente teve o governo golpista do Temer, que cortou investimento social e políticas sociais. Na verdade, em 2018 estava acabando o governo, nós tivemos 4 anos de governo Bolsonaro que desmontou todas as políticas do livro e da leitura. Desmontou o Conselho Consultivo, não investiu recursos para a política ser instituída. Na verdade, nesse período de 4 anos do governo Bolsonaro, a gente viu bibliotecas serem fechadas, Brasil afora, foram quase 1.000 bibliotecas fechadas, enquanto se ampliavam os clubes de tiro, porque é a expressão em números de uma política que é uma política contra a educação e contra o livro e a leitura. Nós tivemos uma política de perseguição permanente ao livro e à leitura, a escritores, a determinadas obras consagradas da literatura brasileira e da literatura mundial, por parte de uma tentativa da extrema-direita de censura, né, nos livros e nos materiais que chegam até a nossa população. Então, a gente não pode contar esses 4 anos. Eu queria começar por isso, porque a política do livro e da leitura é muito recente no Brasil, né? Nós temos uma dívida histórica com o povo brasileiro. O Brasil é um país que viveu, né, uma colonização e depois um império em que o acesso à educação era restrito às classes dominantes, em que a imprensa era controlada pelo império, que, portanto, não havia livre população. Nós tivemos a República Velha, que também tinha, né, um controle sobre as elites econômicas, e que a população não tinha, muito acesso, digamos assim, ao livro, à leitura, às políticas educacionais. Então, tem uma política do livro e da leitura muito recente no país, muito recente, por uma dívida histórica secular, digamos assim. E nós tivemos esse interregno, que não só significou estancar as políticas do livro e da leitura, significou um retrocesso, porque nesses 4 anos se retrocedeu. Então, quando a gente elege o governo Lula, que é muito importante para retomar as políticas do livro e da leitura e poder respirar, a gente retoma a construção dessas políticas públicas. Mas o intuito da audiência é que elas sejam mais sérias. Essa semana foi instituído o Conselho Consultivo do Plano Nacional do Livro, da Leitura e da Escrita, com os principais especialistas do país, que vão estar, inclusive, né, na audiência pública hoje à tarde. Isso é muito importante, mas nós já estamos em 2025, nós temos que ser céleres para que o plano possa sair do papel, integrado com estados e municípios, para que a gente tenha eixo de democratização de acesso, para que a gente tenha eixo de valorização simbólica do livro, para que a gente tenha a formação de mediadores, para que a gente tenha a formação de novos leitores e para que a gente consagre que o Plano Nacional do Livro da Leitura e da Escrita é uma política de Estado e não uma política de governo. Porque aí, se muda o governo, a política não pode parar. E é isso que tem acontecido ao longo dos últimos anos, né? Foi instituída e logo já começou a ser desmontada, seja no governo Temer, que foi muito rápido entre a votação da lei e a eleição de 2018 e os 4 anos de governo Bolsonaro que a gente teve retrocesso. Então, a gente corre contra o tempo no sentido de botar essa política pública em pé, que ela seja efetiva no sentido de reverter esses dados preocupantes do livro da leitura e da escrita, né? Porque tu bem trouxeste, tu tem a política desde 2018 e diminuiu o número de leitores. Claro, diminuiu porque a política não foi executada. E a gente tinha um governo que não só não estimulava a política, como na prática, desmontava a política do livro da leitura. Agora a gente tem um governo que é aliado das liberdades democráticas e das pautas educacionais, mas a gente precisa pressionar para que essa agenda seja célere para, de fato, começar a reverter essa dívida histórica.
Deputada Fernanda Melchiona, até vou trazer uns dados, né, para quem está acompanhando a gente aqui na entrevista, que reforça um pouco do que a senhora falou, que a política ela foi aprovada por uma lei em 2018, mas ela só foi regulamentada agora em setembro de 2024, que houve a regulamentação da Política Nacional de Leitura e Escrita, com algumas diretrizes, e há uma discussão também sobre um Plano Nacional de Livro e um Plano Nacional de Livro e Leitura, como a senhora citou. Essa celeridade passa por uma articulação, como a senhora falou, de estados e municípios, e passa também por uma articulação da escola e da cultura, de bibliotecas públicas que não sejam apenas as bibliotecas das escolas, mas que são bibliotecas importantes, como aliar que aquele aluno que está chegando ali no início da sua formação, que tem que ler alguns livros na escola, que ele continue sendo um leitor com toda tudo que ele tem que o desvia, talvez, de uma leitura mais pausada, mais profunda, que são as próprias redes sociais, que é o que a gente também vive hoje.
Olha, Ana, primeiro uma política do livro e da leitura tem que integrar a educação e cultura, né? E essa foi a tônica desde que essa política foi fundada, né? Sempre integrar a educação e cultura, porque não é só um ministério, é uma política estatal, né? Tu bem trouxeste, nós aprovamos a lei, eu nem era deputada, mas foi aprovada em 2018 e só foi regulamentada em 2024 sob o governo Lula, porque no governo Bolsonaro, a gente tinha um inimigo do livro e da leitura, né? Agora, a lei foi regulamentada, esse conselho consultivo vai integrar os eixos do plano e, sobretudo, ver como faz essa integração com estados e municípios, e eu acho que é preciso criar metas, entende? Olha, nós temos que criar 500 bibliotecas escolares, até nas escolas públicas federais, estimular os estados para que nenhuma escola pública não tenha biblioteca. Hoje, 50% das escolas públicas não têm biblioteca, sobretudo as estaduais, mas as municipais também. Então, veja, e as privadas também. Então, veja, aí tu já começa a ver o tamanho do problema que nós estamos lidando, né? Um plano integrado, ele passa por prever essa biblioteca na escola, passa por construir as bibliotecas comunitárias, por incentivar as bibliotecas públicas, por valorizar os mediadores de leitura. Veja, você tem professores que estão suando a camiseta Brasil afora para fazer educação na sala de aula, com baixos salários, com péssimas condições de trabalho. Que medidas que tu vai ter para a formação desses professores se transformarem em mediadores de leitura, né? Medidas positivas que estimulem os professores a lerem também, porque nessa sobrecarga de trabalho e com os salários baixos, é muito difícil que os próprios professores sejam consumidores de livros, não por vontade, mas por impossibilidade diante do alto custo de vida, né? A valorização simbólica do livro, né? Como baratear o preço do livro, como ter livros mais acessíveis para as pessoas, programas que estimulem novos talentos. A gente vê muita gente produzindo, escrevendo e que não tem condições de publicar, né? Pela dificuldade no mercado editorial, pelo alto custo para publicar e também, óbvio, a dificuldade de vender, né? Para quem publica. Então, como é que tu pode ter uma política de fomento a novos talentos? E tudo isso, o plano, integrando os quatro eixos, tem que estabelecer metas de curto prazo. Olha, até o ano que vem vamos ampliar em 500 bibliotecas comunitárias. Olha, vamos, enfim, e aí tem as responsabilidades federais e tem a integração com estados e municípios para que funcione. Planos de médio prazo, nós vamos ter tantas bibliotecas comunitárias, em 10 anos vamos atingir um número X de leitores, etc. E planos de longo prazo, para que de fato se transforme em uma política de Estado. Segundo, me parece que é muito importante a tua pergunta em relação a como formar leitores. Toda a pesquisa, tudo que se produz, mostra que uma biblioteca ativa dentro da escola faz com que a gente tenha muitos leitores em idade escolar. Muitas vezes a pessoa deixa de ser leitor quando sai da escola, porque deixa de ter acesso aos bens, né, de livre leitura, as bibliotecas públicas funcionam só em horário comercial, muitas vezes o acervo não é renovado de maneira que seja atrativo. Então, como fazer essa política para, primeiro, ter a biblioteca na escola? E como eu te disse, infelizmente, metade das escolas brasileiras não tem biblioteca na escola. Isso muda tudo, isso muda muito no acesso, e sobretudo na formação de leitores. Depois, como manter viva a política do livro e da leitura, né? No cotidiano das pessoas, dentro das comunidades, nas bibliotecas públicas atuantes. E tu trouxeste um dado importante sobre as redes sociais. Eu tenho a impressão de que leitura é leitura em qualquer linguagem. Nós precisamos fazer uma formação, de alfabetização midiática para ensinar como usar esse aparelho de celular para também servir como um instrumento de leitura. Por exemplo, o TikTok. Tá bombando o tema dos BookTok, de pessoas que fazem resumo de determinadas obras literárias e muita gente está consumindo isso e, a partir disso, indo atrás do livro, né? Do livro físico ou do livro digital. Então, é um desafio grande, fazer essa informação, porque, claro, em tempos de redes sociais, tu tem que combater fake news, em tempos de redes sociais, tu tem que combater a ideia de que ler a chamada da matéria é conhecimento profundo daquela matéria, no sentido de dar as ferramentas para que esse estudante, para que esse adolescente tenha condições plenas, né, de exercer a leitura. Veja, o Brasil tem quase 20%, mais de 20%, perdão, de analfabetos funcionais, pessoas que têm formação e são alfabetizadas, mas que não conseguem entender o sentido do texto, né? Isso tem a ver com as raízes profundas de desigualdade social, que se reverte em desigualdade informacional, sem sombra de dúvida, mas a gente tem que pensar uma política também para dar as ferramentas para uma leitura plena, uma leitura cidadã e as condições para que as pessoas em todos os suportes possam ler, para fruição e para melhorar sua carreira, para melhorar sua vida, para fazer uma pesquisa escolar. Então, eu acho que é um dos desafios também do Plano Nacional do Livro, Leitura e Escrita, ver como trabalha com as mídias digitais, digamos assim, que as redes sociais é diferente, né? Mas as mídias digitais, livros que estão em domínio público, pesquisas, enfim, e ao mesmo tempo estimular, né, os espaços de contato físico com os livros, que eu acho que as bibliotecas, como grandes repositórios do conhecimento, têm um desafio muito grande, né? Porque
Com certeza.
é muito caro ainda o livro no Brasil. Não é que o livro seja caro, é que comparado com o salário mínimo, é caro perto do poder aquisitivo do povo brasileiro. Então a gente precisa dar as condições para que esse livro seja acessível para a população.
Com certeza. Deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela entrevista. Encerra aqui o nosso bate-papo, deixando o convite para quem nos acompanhou poder aprofundar então esse assunto nessa audiência pública que vai acontecer a partir das 16h30 na Comissão de Educação da Câmara e que vai ter transmissão pelo canal da Câmara no YouTube. Deputada, um excelente dia de trabalho para a senhora. Obrigada pela entrevista.
Obrigada, Ana Raquel, que agradeço. Um excelente dia de trabalho para vocês. Um prazer estar com a Rádio Câmara.
A gente que agradece.